Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Livro dos Espíritos, questão 579. Né? Estamos no livro 2, no capítulo 10, Ocupação e Missão dos Espíritos. Nessa questão, Kardec, que na questão anterior falou sobre a possibilidade do espírito fracassar ou não na sua encarnação, na sua missão reencarnatória, ele agora vai perguntar o seguinte: pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que poderia falir? Lembrando, Kardec aqui ele trata das missões como as nossas, missões menores do ponto de vista da coletividade, depois ele trata das grandes missões. E aí Kardec vai perguntar o seguinte: tudo bem, o indivíduo tem a sua missão particular, mas ligada a ele, ele faliu, ok, ele vai reencarnar e reparar. Mas por que Deus permite que espíritos que possuem missões de impacto geral, eles possam falir, eles possam fracassar, e assim impactar negativamente a história da humanidade? Vamos tentar aqui alguns exemplos didáticos para a gente entender um pouco o que Kardec pergunta. Por exemplo, um imperador romano, que a vida dele, a missão dele, vai impactar muitas vezes a história da humanidade. Um presidente de uma grande potência, que vem com uma determinada tarefa, por bem, e aí se corrompe, se perde, se torna agressivo, enfim, etc. e tal. E isso impacta negativamente o mundo, gera guerras e etc. O que Kardec está perguntando é isso: olha, se Deus decide as missões importantes, por que que isso acontece? Nós não deveríamos esperar que, para determinadas missões, nunca houvesse falha? Então Kardec pede que os espíritos expliquem isso. Como é que a gente responde isso dentro da compreensão espírita que eles estão nos ensinando? Os espíritos respondem primeiro com uma pergunta: Deus não sabe se seu general será vitorioso ou vencido? Perguntam para Kardec: olha, você não entendeu ainda que Deus sabe quais são as consequências das ações? O que vai dar certo e o que vai dar errado? Continuam os espíritos: ele o sabe, estais certos. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio ao trabalho. Toda a questão está, para vós, no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. O que acontece? Kardec vai colocar aqui para a gente um tema central. Nós sempre avaliamos o passado e o presente e o futuro que nós imaginamos apenas de um ponto de vista pessoal. Nós, de fato, não sabemos medir sequer quais são as missões mais importantes da Terra. Quais são as missões que, se não derem certo, não vão comprometer os planos de Deus? Vamos dar aqui um exemplo bem simples. Qualquer um de nós que cruzasse com Jesus de Nazaré na Galileia, antes, da compreensão de quem ele era, diria: bem, ele é um filho de um carpinteiro, está lá trabalhando com o pai, cuidando da vida dele, é uma pessoa que gosta de rezar e tal, mas a missão dele não vai fazer muita diferença. E possivelmente nós diríamos: não, mas a missão do governador da Galileia é muito importante. A missão do imperador romano do momento é muito mais importante. Digamos que, naquela época, Deus nos permitisse ver o que aconteceria nos próximos 2000 anos. que é que a gente entenderia? Bem, a missão desse sujeito aqui, né? Que ninguém dá nada, de Nazaré, de uma cidade, né, que não tinha valor cultural, econômico nenhum na região. E a missão do imperador romano nem se compara à desse senhor aqui, vale muito mais. Dá para entender isso? É isso que os espíritos estão colocando. Diz assim, olha, vocês não conhecem o futuro. Então, muitas vezes, aquela situação que a gente acha que é trágica, aquele líder, aquele general que perdeu a guerra, aquele presidente que falhou na sua missão, aquela situação A ou B, não é essencial para os planos de Deus. Porque quando é essencial para os planos de Deus, primeiro, Deus vai colocar ali quem não vai errar. Ou, se a gente quiser uma outra opção, se aquele indivíduo errar, Deus já tem uma outra forma para chegar nos mesmos objetivos, né, que ele estabeleceu do início. Então, o que é que isso serve para a nossa vida? O que é que isso nos ajuda a entender? E aí isso é muito importante. Tanto do ponto de vista da história da humanidade, quanto do nosso ponto de vista particular, nada do que é essencial é de fato perdido. Porque vai acontecer a vontade de Deus. E tudo aquilo que for essencial será sempre providenciado de um jeito ou de outro pela divindade. Às vezes a gente pode encontrar a resposta disso na nossa própria história. Às vezes a gente perde algo, às vezes a gente não consegue atingir, não passa num concurso, não passa no Enem, não passa numa entrevista de emprego, ou perde alguma coisa, perde um carro, perde dinheiro, é enganado, é assaltado, enfim, acontece, alguém que a gente ama muito desencarna. E aí, muitas vezes, a gente tem esse pensamento, não, agora não tem como dar certo mais. Agora deu errado. Agora minha vida perdeu todo o suporte. Eu não vou conseguir fazer mais nada de importante na encarnação. Engano nosso. Quem já passou por isso sabe. Quando a gente menos espera, de onde a gente sequer poderia sonhar, surge um caminho novo. Surge uma luz. Surge uma solução melhor do que a solução que a gente sonhava. Então, Deus, quando rege a história, e na visão espírita, Deus sim, Deus rege todas as vidas individuais do universo e rege todos os acontecimentos coletivos, né? Essa é a visão espírita da relação de Deus com o universo, com todos nós. Deus está atento a tudo. Então, não pode haver, falando numa linguagem bem simples, um beco de fato sem saída. A gente pode ter a sensação, ou a gente pode até se meter num beco sem saída do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista da realidade do universo, do ponto de vista de Deus, sempre existem milhares, milhões, infinitas saídas. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui a gente vai entrar num terreno hipotético, né? Porque a gente não tem certeza, mas são exemplos. Tudo indica que Napoleão, um espírito superior, faliu na sua missão, né? Pelo menos pelos propósitos que a gente vê que ele dizia e que fazem sentido. Quer dizer, Napoleão veio para organizar o mundo da grande catástrofe, da grande bagunça que foi a Revolução Francesa. Mas tudo indica que a ideia não era ele restaurar o passado, mas ele criar uma outra estrutura para o futuro. Mas ele conseguiu restaurar a bagunça que a Revolução Francesa fez, mas começou a valorizar aquilo que era para ele superar, quer dizer, os regimes absolutistas. Então, a missão dele foi parte sucesso, parte fracasso. Mas nem por isso a história deixou de caminhar. Nem por isso, posteriormente, uma sociedade mais democrática deixou de ser instalada na Europa. Dá para entender isso? Então, assim, Ah, talvez o ideal fosse o próprio Napoleão ter criado um ambiente de mais democracia. Ele deu um passo, depois parou e voltou um pouco. O saldo foi positivo, acredito. Mas parou. Então tudo isso são pequenos acidentes históricos que Deus está vendo, que está no plano da divindade. E aí vamos para uma questão muito interessante, que nós não vamos entender exatamente, mas se a gente pelo menos tem uma noção, ela dá uma sensação de segurança profunda. Ou pelo menos nos convida a isso. Deus vê todo o futuro. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele vê o futuro. Então a gente vê essa confusão na Terra e a gente pensa no Cristo. O Cristo já sabia de tudo o que ia acontecer. O Cristo, por quê? Ele não sabe tanto quanto Deus, mas ele está muito próximo a Deus. A prova disso é o Apocalipse, né? Temos um estudo sobre o Apocalipse. O que é o Apocalipse? É o Cristo mostrando para João, evangelista, os acontecimentos futuros em linhas gerais. Então, não tem nada fora do controle. Não tem nenhum imprevisto que estragou tudo. A Terra está na fase da regeneração, de entrar na regeneração. A Terra está na fase da grande desordem que vai trazer a ordem. E isso já era sabido pelo Cristo há mais de 2000 anos atrás. A gente pode falar de 2000 anos porque tem um texto, tem um Apocalipse, quer dizer. Mas ele já sabia disso antes. Então, o que acontece? Esta compreensão que os Espíritos estão dando para Kardec é a seguinte. Nada do que é essencial dá errado. O detalhe pode variar. Aquela questão que não vai atrapalhar o conjunto da obra é onde a gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio não tem poder de alterar o que Deus já estabeleceu. Deus estabeleceu que a Terra vai entrar numa fase de regeneração. Está estabelecido. Isso vai acontecer. Por mais que eu, você, os habitantes da Terra ajam contra esse propósito vai acontecer. Não interessa. Por quê? Porque os recursos de Deus são infinitos. Eu vou falar só alguns para a gente, né, fechar isso aqui com uma compreensão bem clara. Por exemplo, eu resolvi me revoltar. Eu vou trabalhar contra, como tem muita gente fazendo, o mundo da regeneração. Vou me revoltar. Vou espalhar tudo que é desordem psíquica, vou gerar intriga, vou gerar calúnia, vou propagar os vícios, vou incentivar a maldade o máximo que eu puder. O mundo de regeneração vai deixar de acontecer? Não, ele vai acontecer do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu me torno esse elemento, é muito simples para o plano espiritual executar as ordens de Deus. Primeiro porque eu desencarno na hora que os espíritos superiores quiserem. É simples assim. Se vier uma ordem do mais alto, o Carlos Luiz vai desencarnar hoje, ele vai desencarnar hoje. E ponto. Não interessa o detalhe. O espírito vem e executa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Cedo ou tarde eu desencarno. No plano espiritual, eu simplesmente sou imobilizado se os espíritos quiserem. Como a gente vê acontecer aí, regularmente em reuniões mediúnicas bem dirigidas para certos casos de espíritos. Outro, como Kardec já explicou o que aconteceu na Terra, né, com o símbolo de Adão e Eva, eu posso simplesmente ser expulso. Meu filho, você vai para um outro sistema solar e você vai reencarnar nas condições que for vontade de Deus. Você vai reencarnar entre homens pré-históricos, você vai reencarnar sem poder mexer o corpo, enfim. Então, a gente é muito tolo quando a gente imagina que um pobre de um ser humano, de um espírito, vai ter um controle de alguma coisa. Não tem mesmo. E aí é o lado bom. Se nós nos permitirmos sentir que Deus nos ama, quanto mais a gente abrir nosso coração, mais paz a gente vai ter, porque o Espiritismo já ensina. Todos os detalhes estão sob o controle de Deus. Deus sabe a consequência de que o governador, do que o presidente, do que o policial, do que o motorista do ônibus, do que eu e do que você estamos pensando hoje. Deus sabe exatamente onde é que vai chegar e ele interfere da forma que ele vê que é melhor, da forma que ele quer, porque ele é Deus. Então, se a gente entende esse poder extremo de interferência divina e que de fato acontece todo dia, a gente percebe que a grande chave de tudo é nós vincularmos o nosso pensamento e o nosso sentimento a Deus. Porque ele resolve tudo. Ele pode nos indicar saídas que a gente nem sonha. Você pode estar hoje numa situação que você diz para você, não tem mais jeito, não tenho o que fazer, não tenho esperança, não vejo luz no fim do túnel, não tenho ânimo, não tenho nada. Que tal uma oração nesse instante e que ela continue ao longo da sua vida? Meu Deus, ajuda eu sentir o teu amor. Ajuda para que eu tenha coragem. Ajuda para que eu faça sempre a tua vontade. E aparece. Não me pergunta como, mas nós temos fatos objetivos. Você já pensou a complexidade, a delicadeza do que é a vida? Para que tenha a vida de uma flor, de um mosquito, precisam de tantas, entre aspas, coincidências complexas, que se você botar num plano matemático, você vai dizer que a probabilidade é quase impossível. Qual é o fato? Há mais de 1 bilhão de anos na Terra a vida existe. O que eu digo é o seguinte, há milhões, há centenas e centenas de milhões de anos a vida dá certo. Dá certo. Ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, não tem cientista no mundo que explique, tem aí umas noções muito vagas, mas como é que dá certo? Como é que esse troço funciona? Como é que tantas vidas tão complexas que dependem de milhares de detalhes, milhares de milhares de detalhes? Né? Para existir um peixinho no oceano, são milhões de variáveis que têm que interagir da forma exatamente correta. Porque se variar um pouco da salinidade, se a temperatura mudar para cima, para baixo demais, se a incidência solar, se o oxigênio na água, se o nitrogênio, se a espécie que produz a alga que aquele peixinho se alimenta for alterada, são milhões e milhões de interações que tem que dar certo para existir um simples peixinho no oceano. Quem toma conta disso? Mas o ser que toma conta disso também toma conta da sua vida e da minha. Então não vai existir ninguém que possa te prejudicar. O fracasso de ninguém pode derrotar a tua missão encarnatória. Ah, mas veio um espírito iluminado e ele deu errado. Ok, que pena. Mas isso não pode me afetar porque Deus tem milhões de formas de compensar. E para concluir, mensagem final, você não é vítima. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu vizinho, porque minha esposa, porque meu esposo me traiu, meu filho tentou me matar, seja que tragédia for. Você não é vítima. Deus tem todos os mecanismos para te ajudar a sair e se reestruturar de qualquer dor. Esse é o ponto. Deus sabe o que vai acontecer e se ele permite acontecer com você, é porque ele está vendo claramente. Vai. Se você souber aproveitar, vai dar em coisa boa. Esse é o ponto. Espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Muita paz e alegria para todos vocês, queridos amigos e amigas. Pensemos sempre. E acima de tudo, sintamos, nos eduquemos a sentir sempre a presença de Deus em nossas vidas. A presença de um espírito bom mandado por ele para cuidar de ti. É momento difícil. Pensa, quantas tempestades o mundo já não atravessou? Quantas crises terríveis, quantas guerras, quantos terremotos, quantos maremotos, quanto coisas que pareciam uma destruição total. E não foi. Era apenas Deus arrumando melhor a casa. Quem vê hoje vida e olha 1000 anos atrás, jamais trocaria. Quanta coisa boa já aconteceu. Quantos recursos, quanta sensibilidade superior não foi desenvolvida. Quanta beleza foi trazida ao mundo pela arte. Tantas expressões para elevar teu sentimento. Claro, a arte cumpre a missão de elevar teu sentimento para Deus. É claro que é isso. Por que não aproveitar tudo isso? Porque quem aproveita a beleza que já foi dada vai passar por tudo em paz, porque vai sentir no ser. Ah, esta beleza que hoje usufruo também veio de uma época que passou por tormentos. As tormentas de hoje produzirão uma beleza ainda superior. Por isso, filhos e filhas, eu digo, por que não vincular-se hoje à beleza superior de Deus? Vinculando-se a qualquer detalhe ou qualquer imensidão da beleza da natureza. Através de uma música, de uma observação, através de uma expressão de carinho, carinho comum, vulgar, mas abraçar alguém sentindo também Deus. É possível fazer isso hoje. Não deixa para depois. E quem sabe você entende. Se todo dia, por 5 ou 10 minutos, você se dedicar a sentir alguma dimensão da beleza de Deus, você conquistará em si uma beleza que vai ajudar muitos outros. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.